CBN Saúde de hoje vai tratar de um tema que preocupa muito os pais, a obesidade dos filhos. Mas até que ponto eles também são responsáveis? Eu converso com a médica Andressa Teixeira, que é endocrinopediatra. Doutora Andressa, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui na CBN.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Bom, a primeira pergunta que a gente faz é: a obesidade entre as crianças tem crescido e qual o principal fator que leva a isso?
A obesidade tem crescido muito, né? Principalmente entre os adolescentes e também entre as crianças mais jovens. A verdade é que cada vez mais nós vemos crianças mais jovens obesas. Hoje eu acompanho crianças, às vezes de 3, 4 anos de idade, que já são obesas, assim, num grau de obesidade bem importante, bem significativo, coisa que não se via antigamente, né? Obesidade era uma doença de adulto, né? Não de criança que naturalmente é ativa e brinca o dia inteiro e se exercita. Mas por conta da mudança do padrão de alimentação que a gente vem sofrendo no último século, digamos assim, né? E por conta da diminuição da atividade física de algumas crianças, a obesidade vem aumentando cada vez mais.
Agora, quando a senhora fala que uma criança de 3 anos, vou começar ali com 3 anos, já apresenta sinais de obesidade ou já está acima do peso, acabou de sair da amamentação da mãe. Quer dizer, sai o leite da mãe e entra o quê na vida dessa criança?
Esse é exatamente o problema, né? Até 2 anos, a maioria dos pais se preocupa muito com a alimentação da criança. A criança come uma alimentação diferente do resto da família, né? Fazem uma comidinha separada, saudável, né? Sem gordura, sem sal, seguindo todos os padrões certinho. A partir de 2 anos parece que libera geral, né? E aí deixa comer todos os tipos de industrializados e os biscoitos e bolachas recheadas e sorvete e todas as besteiradas que a gente já conhece que são péssimas para a saúde, né? Então, até 2 anos, a alimentação, naturalmente, ela é mais saudável. Depois de 2 anos, a criança se insere na vida, na alimentação geral. E aí está o perigo.
Agora, eu só falo deixa comer, porque os pais, pelo jeito, têm uma influência muito grande na alimentação dos filhos. E o deixar comer implica que ou os pais comem aquilo que os filhos comem, ou os filhos pedem e os pais deixam. Quer dizer, ou existe uma omissão, ou existe uma cumplicidade, ou as duas coisas juntas, né?
As duas coisas juntas, na maior parte das vezes, né? A alimentação da família muitas vezes não é saudável. E então, do momento que a criança se torna um pouquinho mais velha, os pais param de se preocupar em fazer uma alimentação mais saudável e deixa, come o que tem, né? E também tem a questão da criança pedir e os pais comprarem. É difícil falar não o tempo todo, né? Principalmente quando você tem tanta oferta em supermercado, televisão fazendo propaganda o tempo todo de alimento que não é saudável, e a criança fica, eu quero, faz birra, chega uma hora que os pais acabam cedendo. Então, você tem que ser firme para poder ter uma alimentação saudável hoje em dia.
Aquela questão do distanciamento, vamos pegar quase sempre seu foco na mãe, que fica, trabalha fora, tem uma vida profissional. Hoje as mulheres estão com a vida profissional cada vez mais intensa no seu cotidiano. E esse afastamento, que não se deve questioná-lo, mas as mães fazem aquela questão da compensação. É a hora que pais ficam longe dos filhos e resolvem compensar com a comida.
Mas isso não é. Isso é das mães, dos pais, de qualquer cuidador da criança, né? Porque tem o pai que muitas vezes trabalha muito e aí quando chega em casa, ele quer dar um docinho para compensar a ausência. A mãe também. Tem a avó e o vô que acham que agradam com comida, porque às vezes eles não têm pique para brincar com a criança, para conviver com a criança de outra forma, então agradam dando, né, um docinho, dando uma comida. Então, a comida, ela é, na nossa cultura, uma forma de compensação, ela é uma forma de socialização, né? Você já deve ter percebido que é difícil as pessoas saírem para se divertir sem envolver comida.
Exato.
Não é verdade?
Vamos jantar o quê? Vamos comer o quê?
Você vai sair para ir ao cinema, para brincar, para fazer qualquer coisa, envolve comida, né? Aqui em Maringá a gente tem uma situação que eu acho bem engraçada, que é você ir com as crianças no domingo no Parque do Ingá, que é uma atitude totalmente saudável para você ir lá brincar, andar de bicicleta. Tem um monte de barraquinha vendendo algodão doce, pipoca,
caldo de cana,
um monte de besteira que, na verdade, não deveria fazer parte desse contexto de um domingo praticando exercícios e tendo uma vida saudável, né?
Agora, essa alimentação das crianças, a gente tem também a ideia no sentido contrário, né? Que há um tempo atrás se dizia que criança obesa era sinal de saúde, criança que era gorda era sinal de saúde, quer dizer, tinha aquela cultura, né, do gordinho saudável. Isso está errado, isso está certo? Até que ponto a criança deve ter a preocupação dos pais, até que ponto isso pode virar uma neurose também?
É, na verdade, assim, não está certo, isso era uma preocupação por conta das pessoas, a quantidade de pessoas que passavam necessidade, que passavam fome, era muito maior, né? Então, realmente, você está gordinho, entre aspas, né? Você está um pouco acima do peso, mostrava que você tinha bastante comida em casa, que não estava faltando, era uma situação de bonança, né? Então, isso era uma questão quase cultural e também uma falta de conhecimento sobre as consequências que a obesidade poderia trazer na vida de uma pessoa, né? Ninguém precisa ficar magricelo, palitinho, para ser saudável de forma alguma. Nenhum extremo é saudável, né? A gente tem que ter o equilíbrio. Não é porque a pessoa está um pouquinho acima do peso também que ela vai estar com a saúde ruim. Os extremos é que não são legais, né? A gente tem que ter um equilíbrio. Ninguém vai passar uma vida sem comer besteirinha nenhuma. Imagina, eu não vou dizer isso, né? Depois chega no final de semana, me encontram lá comendo uma besteirinha em algum lugar, né? Então, na verdade, a gente tem que ter um equilíbrio. A gente tem que manter a maioria dos dias da semana se alimentando bem, praticando exercício, para exatamente nas situações em que você vai passear, vai numa festa, né? Vai fazer alguma coisa diferente, você poder comer uma besteira sem culpa alguma e sem prejuízo para a saúde, né?
É a questão do exagero.
O exagero é sempre o problema. Tanto o exagero, né, de comer exageradamente muita besteira, quanto de proibir exagero também, né? Você não pode levar uma criança, por exemplo, numa festa de aniversário e proibi-la de comer um brigadeiro, de comer um pedacinho de bolo, entendeu? Só que isso não pode ser a atividade do dia a dia.
A família parece que tem hoje um certo culto à comida. Em todo lugar que a gente vai, tem comida sendo oferecida. Você vai no posto de gasolina, tem comida. Você vai numa farmácia, tem comida. Antes não existia a comida nesses lugares, né? As coisas eram mais específicas. E as crianças vão junto. Existe também a questão do colorido dos alimentos, né?
Sim.
Nós estamos numa... É difícil para uma profissional como a senhora lutar contra esse ambiente que convence em comer o que não se deve.
É muito difícil, né? Como eu disse, a propaganda é imensa, né? As crianças têm uma necessidade, é como se elas precisassem daquilo. Você tem que aprender a dizer não. A verdade é essa. Tem que ter, assim como se diz não para várias outras coisas, para uma criança, né, que ainda não tem capacidade de decidir, que ainda está em formação, você tem que aprender a dizer não em alguns momentos.
E aí é difícil para alguns pais, que estava comentando.
Para alguns pais é difícil,
bem difícil. Agora a senhora colocou que cada vez mais cedo as crianças estão comendo mais. Só que chega na adolescência, né, perto da adolescência pelo menos, começa aquela preocupação com a estética.
Sim.
E aí vem aquelas situações na escola em que o excesso de peso se transforma inclusive em motivo de chacota. Como é que a gente pode educar uma criança desde cedo? E como é que a gente pode, pelo que a senhora coloca, educar principalmente os pais para que isso não aconteça? Porque a gente está cercado de oferta de alimentos. E como lutar contra isso?
Eu acho que o principal são os hábitos da família, né? Uma família que tenha hábitos saudáveis, dificilmente a criança não terá esses hábitos também, né? Porque se eu estou numa família onde todo dia alimenta-se bem, almoço, jantar, onde não se compra besteirada para ficar à vontade em casa, a criança não vai ter o hábito de comer. Né? Então, isso é um hábito mesmo. A alimentação é hábito, é aquilo que você vai criando no seu dia a dia. Não são as situações especiais que educam, né? O que educa é o dia a dia, né? Se você tem uma família bem saudável, com hábitos saudáveis, que preza atividade física, que preza uma alimentação boa, provavelmente a criança vai ter esses hábitos também. E num dia de festa, numa situação diferente, vai comer uma besteirinha, mas sem exagero, porque não está acostumado a comer aquele tanto de besteira, né? E principalmente focar na saúde, não focar na estética. Isso eu acho que é muito importante. Você não tem que focar com seu filho que não pode ser gordinho porque senão é feio, porque é isso, porque é aquilo, porque você vai criar um problema. Uhum. Né? Tem que focar na saúde. Tem pessoas que vão ser saudáveis e vão ser um pouquinho acima do peso, porque é da genética da família, porque a família é toda um pouquinho acima do peso. A obesidade, sim, essa é uma doença com consequências, vai trazer problemas de saúde. Agora, se for um adolescente um pouquinho acima do peso, problema nenhum, tem que se aceitar do jeito que é, desde que tenha uma vida saudável.
Acho que é um dado interessante, é, muito mais do que falar o que deve ser feito, os pais têm que agir de forma
correta. Fazer, com certeza. Aquela frase, né, do faça o que eu faço, né?
Faça o que eu mando, faça o que eu faço, não faça o que eu mando. É mais importante fazer
que
as coisas.
Que seria o contrário, né? Porque as pessoas dizem, faça o que eu digo, não faça o que eu faço.
Exatamente. Agora, quando a gente fala dos pais, por exemplo, a gente pensa que os pais são orientados, às vezes, ou se preocupam muito com os primeiros meses ou com os dois primeiros anos. Pais deviam se preocupar com a vida inteira dos filhos quando resolvem ter um filho. Quer dizer, o hábito alimentar devia estar na prioridade dos pais quando resolvem ter um filho, quando um casal resolve ter um filho.
Prioridade. Vida saudável é prioridade. Não inclui só o hábito alimentar. Inclui o hábito alimentar, inclui a atividade física, inclui o sono, né? É, o equilíbrio entre atividades sedentárias e não sedentárias, que é uma coisa que às vezes a gente também hoje está vendo, né, uma certa dificuldade em ter esse equilíbrio sobre quanto tempo você deixa uma criança na TV durante o dia, quanto tempo você deixa uma criança jogar videogame, né, computador. Isso está muito presente na vida das crianças. Não é proibido de forma alguma, nem seria justo, né, no mundo de hoje. Uma criança precisa aprender a lidar com computador, videogame e etc, etc. Mas tem que ter um limite, né? E qual que é o limite para isso? A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que uma criança não passe mais de 2 horas por dia em atividades sedentárias, como videogame, computador, TV. Né? E quantos você conhece que passam mais de 2 horas por dia?
É, poucos. Quase nenhum.
Agora, a maioria passa.
Agora, né? Quando a gente pensa nessa atividade, fazer atividade, no passado, vamos pegar o passado, você não tinha essa tecnologia toda e essa industrialização dos alimentos, as famílias não discutiam muito essas questões porque era quase da natureza da vida das famílias você ter atividades físicas, que não eram atividades físicas programadas, mas as crianças brincavam na rua, brincavam de bola, subiam na árvore, corriam, brincavam com outras crianças que envolviam atividades físicas também. Então isso agora reduziu muito, né? Vira quase que uma atividade excepcional você brincar com outras crianças. E alguns consideram que resgatar isso, vamos resgatar a cultura da brincadeira com outras crianças, para ver se as crianças ficam menos obesas. É um pouco mais difícil para alguns pais fazerem isso. Tem aquela questão da segurança. Aonde que a gente pode fazer com que os pais mudem o comportamento dentro de casa, quando se fala de atividades físicas, ou mesmo alimentares, né? Que elas possam resgatar um pouco essa saúde da família antiga, sem deixar também de ter que atender essa modernidade. Aonde que entra o papel de um profissional como a senhora, que eu tenho que orientar, não só tratar do problema, mas orientar para não ter o problema?
Eu acho que, na verdade, a gente tem que individualizar. Cada família é diferente da outra. Então, não adianta a gente falar, antigamente era melhor. Não, não tem isso de melhor ou pior. Antigamente era antigamente. Hoje em dia. Tem que pensar que vida que aquela família tem hoje em dia. Os pais trabalham o dia todo porque precisam trabalhar ou porque querem trabalhar, enfim, é uma decisão da família. Beleza, vamos tentar, na hora que chega em casa, brincar um pouco com a criança, fazer alguma atividade. Vamos tentar ver se consegue colocar a criança numa atividade física no período, no contraturno da escola. Será que tem alguém que possa levar, alguém que possa buscar? Né? Mesmo para quem não tem condição financeira de pagar uma atividade física extra, a gente tem os centros esportivos aqui em Maringá que oferecem natação e vários outros esportes, futebol e muita coisa que a criança pode fazer, né? Incentivar atividades que você não precisa de muito espaço para brincar, por exemplo, pular corda, rodar bambolê, pular amarelinha, são coisas que dá para fazer num espaço pequeno, você não precisa ter uma casa imensa, um quintal imenso para poder fazer isso, né? A criança fica à tarde, sei lá, em casa com a avó ou com uma funcionária que não vão poder participar da brincadeira, mas será que elas não podem supervisionar a brincadeira? Incentivar que a criança brinque e fiquem só ali tomando conta? Né? Então tem que se adaptar. Você tem que se adaptar à vida que você tem. Não adianta dizer, minha vida é muito complicada, então não dá para eu fazer nada. Não, você vai ter que arrumar um jeitinho de se adaptar.
Ou seja, os pais, na prática, são peças-chave para isso.
Peça-chave. Os pais ou quem cuida da criança, né? Porque às vezes a criança passa o dia inteiro com a avó, né? Ou passa o dia inteiro com alguma funcionária em casa. Tem que se adaptar, não tem jeito.
Agora, os problemas que ocasionam essa obesidade, que a gente está falando um pouquinho sobre como prevenir, como é que se acaba se adquirindo essa obesidade. E os alimentos que a gente tem disponível tem muito açúcar, tem alguns produtos que a gente desconhece completamente. Nós estamos até conversando aqui antes da entrevista, de que você tem aquelas Elmas chips, né, que você tem pacotes enormes, alguns deles. que são produtos que não são nada naturais.
Não.
E, que tem, e a gente tem aquela indústria do sabor, né? As coisas são saborosas, né? Hoje são. Você tem batata frita com sabor churrasco, né? Enfim, você tem uma série de sabores que são colocados à oferta das pessoas. Esses produtos, como desvendar as consequências desses produtos? O que, que pode resultar a alimentação com eles?
As consequências, elas são muito graves, na verdade, né? O problema é que a maioria das consequências, elas são a longo prazo. Por isso que é tão difícil enxergar, né? É difícil você conseguir convencer uma criança de que aquilo vai fazer mal para ela, se ela, na verdade, não está sentindo nada, ela está ótima, né? Ela pode até estar acima do peso, mas não está com nenhuma complicação. As complicações da obesidade na infância são basicamente as mesmas do adulto, né? Hipertensão, diabetes, cada vez mais precoces, porque, como eu disse antes, colesterol alto, hipertensão, diabetes era coisa de adulto, né? A gente não via isso na infância. Hoje, como você tem uma criança que já está obesa com 3 anos de idade, quando ela chegar nos 12 anos, ela já vai estar com todas as complicações que um adulto poderia ter. Porque, né, são 10 anos acima do peso, 10 anos já o corpo sofrendo as consequências do excesso de peso e desse tipo de alimentação. Né, quanto aos alimentos, esses que você citou, que são os alimentos que a gente chama ultraprocessados, né, além do excesso de gordura, o excesso de açúcar, o excesso de sal, eles têm os conservantes, que a gente sabe que são muito ruins para a saúde. Tem que ter, lógico, senão não dura, né? Tanto tempo na prateleira, acaba estragando. Então, no dia a dia, a recomendação é sempre tentar ao máximo só comer produtos naturais, né? A alimentação básica, não tem que ficar inventando muita coisa no dia a dia, né? Se a gente come o básico no dia a dia, a gente acaba não se expondo tanto aos alimentos ultraprocessados, que são esses industrializados que são totalmente artificiais e que substituem uma alimentação natural, né?
Estou conversando com a endocrinopediatra infantil Andressa Teixeira. Estamos falando sobre obesidade na infância. Começamos a falar sobre os alimentos que são nocivos e os problemas que eles ocasionam. Vamos continuar com esse assunto no nosso segundo bloco, que você pode participar. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, DDD 44 98 77 95 50. E daqui a pouquinho nós temos pergunta de ouvintes falando sobre obesidade infantil.